Porto do Capim, a primeira web rádio comunitária da Paraíba.
Está no ar, programa Hora Livre. Jornalismo com liberdade editorial e responsabilidade. Todas as sextas-feiras, das 18 às 19 horas, aqui na Rádio Porto do Capim. Apresentação de Romulo Teodorico e Renato Soares.
Muito boa noite, João Pessoa. Hoje é sexta-feira, 15 de maio de 2015. Eu sou Rômulo Teodorico, apresento e produzo.
Eu sou Renato Soares e também apresento e produzo.
Os comentários ficam por conta de Breno Muniz e vamos às manchetes de hoje. Violência em Campina Grande gera pânico nos moradores.
Mapa da Violência 2015 é divulgado e aponta o jovem negro como o que mais morre por arma de fogo no país.
Mulheres são vítimas de sequestro relâmpago na orla de João Pessoa.
Cássio Cunha Lima denuncia violência em Campina Grande.
Assembleia aprova as contas do governador Ricardo Coutinho e a do ex-governador José Maranhão.
Deputado paraibano Efraim Filho dá início aos trabalhos na frente de combate ao contrabando.
Projeto do senador Raimundo Lira aumenta recursos para educação na Paraíba.
Ex-vereador acusa parlamentares de receber salários de até 100 mil reais.
Número de celulares da Paraíba recebe o nono dígito no final deste mês. Indicativo de greve dos professores da UFPB aprovado, mas ainda não tem data para começar.
O quadrangular final do Campeonato Paraibano teve início essa semana.
Foram abertas nesta quinta-feira os jogos escolares e paraescolares, etapa João Pessoa.
Acesse portallivre.net e fique por dentro de todas as notícias do dia na Paraíba. Curta também a nossa fanpage no Facebook, /Portal Livre. No Twitter, siga também, @Portal Livre.
A apresentação desse programa é de Rômulo Teodorico e Renato Soares.
Produção de Arthur Tigre, Jailma Farias, Felipe Nunes. Operação técnica de Dalmo de Oliveira.
A direção geral deste programa é de Breno Muniz.
A superintendência é de Edileide Vilaça.
Você está ouvindo o programa Hora Livre. Apresentação Rômulo Teodorico e Renato Soares.
Pois é, vamos dar início ao nosso programa estreando hoje aqui na Rádio Porto do Capim. Eu sou Rômulo Teodorico e a partir de hoje, toda sexta-feira, a partir das 18 horas, estaremos junto com você trazendo as principais notícias, o que foi destaque no estado, aqui na Rádio Porto do Capim, no programa Hora Livre. Os meus amigos aqui do lado, Renato Soares, Breno Muniz, muito boa noite.
Boa noite a todos os ouvintes, sejam muito bem-vindos. Boa noite, Breno.
Boa noite aos ouvintes, boa noite, Renato, boa noite, Rômulo. É muito bom, né, estar começando aqui uma nova jornada, novo trabalho. E vamos aí, vamos polemizar um pouquinho, né, sobre as notícias. Estamos aqui para comentar sobre isso aí.
Lembrando que esse programa é idealizado pelo portal www.portallivre.net. Acesse agora mesmo, viu? Queremos desde já agradecer a toda a equipe do Portal Livre por junto conosco fazer este programa, os nossos produtores, o pessoal do jornalismo, a todos que contribuem para este programa, para hoje estarmos aqui entrando no ar. Também quero agradecer aos amigos, colegas, a todos que escutam.
Jornalismo com liberdade editorial e responsabilidade.
Pois é, vamos trazer as notícias para você, pensando sempre em trazer a melhor informação. Você que está aí no outro lado, ouvindo através da Rádio Porto do Capim, é um prazer muito grande, de fato, ter você conosco. Renato Soares, o resumo foi feito, agora vamos lá, né?
Sim, com certeza.
Vamos dar início ao programa e hoje vamos começar com a situação lá de Campina Grande, viu? Lá de Campina Grande. Violência em Campina gera pânico dos moradores. Não só de quem mora em Campina Grande. Eu acho que todos, eu aqui em João Pessoa, me sinto preocupado com Campina Grande. As faculdades lá de Campinas privadas cancelaram as aulas na quarta-feira, após os criminosos terem ateado fogo em dois ônibus do transporte coletivo. A UEPB e a UFCG mantiveram as aulas normalmente, mas aí tiveram poucos alunos, né? A maioria do pessoal não estava realmente com medo de sair de casa. Os ônibus de transporte coletivo pararam de circular por volta das 20 horas. Lojas também suspenderam as atividades, né? Todo mundo ficou em pânico em Campina Grande por conta da onda de violência que está acontecendo, que aconteceu e que vem acontecendo em Campina Grande, né? Porque o pessoal que depende do transporte público é esse pessoal que sofre com a falta de segurança, né? Não é nem quem anda de carro, sofre também, mas principalmente o pessoal que precisa, que anda de ônibus todos os dias, que acorda cedo, que chega em casa mais de 10 da noite e dizer que tá tudo tranquilo, onde tem um ônibus pegando fogo, onde tem assalto em todo canto, onde tem presídio, né? Um presídio tendo uma rebelião. Então, assim, confortável a situação não está. Não é confortável de maneira nenhuma.
Olha, Romulo, assim, o trabalho da Polícia Militar da Paraíba tem sido bem feito, né? A questão que eu acho é o seguinte, a questão vem mais de cima. Os parlamentares federais, senadores, enfim, tem que mudar o Código Penal do Brasil. É inadmissível você ver pessoas cometendo crimes à torta e à direita e não ter impunidade. Isso vem do alto até o mais baixo, certo? Então, assim, a Polícia Militar faz um trabalho de enxugar gelo, na minha opinião. Você prende um adolescente, ou já prende um adolescente hoje com 16, 15 anos, daqui a pouco ele tá rindo da sua cara, tá solto, entendeu? Então, assim, essa questão vem da questão da impunidade, de as leis serem mais severas, tanto para rico quanto para pobres, entendeu? Então, assim, é isso que eu penso. Essa questão da violência, se continuar desse jeito, com essa lei frouxa, vai continuar do mesmo jeito.
A gente sabe que a violência hoje na Paraíba ela tem crescido muito. Aí por que tem crescido muito? Né? O que é que o governo tem feito? Quais as ações para minimizar a violência no estado? E hoje a gente vê, Breno, não é só na capital paraibana, não é só em Campina Grande, hoje no interior, eu sou de Conceição do Piancó, né? Minha terra, eu sou de lá, e minha família, e eu vejo sempre, acompanho as notícias lá de Conceição e vejo diariamente morte, violência, sem parar, sabe? E eu fico triste em ver uma situação como essa do estado, e eu não fico triste quando eu vejo o governo dizer que tá tudo em paz, que é alarme falso, que é pessoas querendo colocar pânico no povo. Não é, é complicado mesmo, a situação é feia, a gente tem que pensar na segurança pública do estado, a população tem que cobrar de fato.
Essa sensação de impunidade é frequente, assim, nós acompanhamos noticiários, enfim... diversos sites noticiam sempre, em toda a Paraíba, o crescimento da violência, enfim, da agressão mesmo em relação ao sentido do cidadão. O cidadão é agredido em todo sentido. Vem o governo, cobra, não oferece um serviço de qualidade em diversos aspectos, a saúde, a educação. Enfim, agora o ponto principal é a segurança, mas são vários aspectos. E assim, com certeza, eu acredito que o governo tem que agir de uma forma mais contundente, mais se manter mais presente em relação a isso.
Sim, concordo com vocês dois nessa questão aí também. Não dá para você colocar até a fogo em dois ônibus, presídio com rebeliões, e dizer que não aconteceu nada.
Tá certo? Tudo em paz, né?
Isso aí foi um erro gravíssimo. Não dá para...
Não tem como.
Esconder isso aí, mascarar isso aí, não tem como. A outra questão, que a gente pode ir mais além, é o que o governo tem feito na questão da educação também, não só o governo estadual, mas como federal e municipal, enfim, que são os três que tem que trabalhar em conjunto, não pode ser só um separado de cada um.
Verdade.
Né? Então, assim, não adianta o governo estadual ou municipal trabalharem pra caramba para combater a violência e o governo federal tá de boa, de braços cruzados. Entendeu? Então, essa questão da lei é que, para mim, pega mais um pouquinho. Essa questão de ser mais severa, essa lei, tem que ser aí, tem que ser avaliada, tem que ser mudar isso aí. Entendeu? Então, não pode continuar do mesmo jeito, senão vai ser frouxa, pode botar 500 mil policiais na rua e vai acontecer do mesmo jeito.
Prender e sair, né? Certo. Prende e eles saem. Não,
o governo estadual tem que fazer sua parte, colocar a polícia na rua, claro. A municipal, colocar os guardas municipais armados, que eu sou totalmente contra um guarda municipal ainda andar só com arma de choque. Isso não existe, né?
É verdade.
E o governo federal também manter, os parlamentares federais também, aprovarem leis que sejam mais severas a questão da violência.
O problema todo em relação à impunidade, na minha opinião, é a questão do exemplo. O exemplo tem que vir dos políticos.
Sim, também. Também. Não adianta você prender gente da periferia enquanto os parlamentares roubam a torre da direita.
E milhões.
Não, e cumprem a punição em casa. Né?
Aí
é complicado.
Jornalismo com liberdade editorial e responsabilidade.
Você pode participar do nosso programa através das redes sociais, nosso Twitter, nosso Facebook. Procura aí Portal Livre e você pode dar sua opinião sobre a questão da violência. Eu quero saber o que é que você pensa sobre essa questão da violência na Paraíba, em Campina Grande. Fale conosco, a gente está aqui para saber o que é que você pensa sobre o assunto.
Mapa da Violência 2015 é divulgado e aponta o jovem negro como o que mais morre por arma de fogo no país. Imagine só, foi lançado em Brasília nesta quinta-feira, dia 14, o Mapa da Violência 2015. Esse relatório apontou que 2.416 pessoas foram vítimas de armas de fogo no Brasil. Isso no ano de 2012. Esse é o maior número de vítimas fatais por esse tipo de arma desde 1980, quando o mapa da violência começou a registrar os dados. Enfim.
Então, né?
O
que comentar sobre isso aí?
É complicado a gente ver a grande maioria das pessoas, dos jovens que morrem entre 16 e 29 anos, são negros, né? A população, os jovens negros, a gente vê um número enorme de jovens morrendo, né, com armas de fogo, o envolvimento desses jovens, e falando sobre essa questão, eu vou lembrar, quer dizer, a gente nem lembrou, né, a gente passou desapercebido agora, mas o programa hoje vai debater sobre a redução
da maioridade penal.
Exatamente.
Esse é o tema do programa de hoje. A gente entrevistou
a Sandra Marrocos, secretária da Fundac,
e também
Bruno César, que é teólogo e professor. E nós estamos nos estúdios Priscila Gomes, que é a secretária executiva da Juventude. E aí vamos estar debatendo um pouquinho sobre essa lei que está para ser aprovada aí na Câmara Federal.
E aí eu já quero também saber a sua opinião sobre esse assunto. O que é que você acha? Fale conosco através das redes sociais, dê sua opinião, se você concorda ou discorda com esse assunto, com a redução. Eu acho que vai ser polêmico o programa de hoje.
Com certeza, vai.
É a única coisa que eu sei.
Com certeza.
É isso, conhecendo o Breno, né? Conhecendo o Renato, conhecendo as pessoas envolvidas na questão, Sandra Marrocos, o teólogo Bruno.
O teólogo Bruno deu... respostas bem polêmicas.
Pois é, então vamos. Aguarde com o nosso programa. Daqui a pouquinho a gente vai trazer essa informação, esse assunto.
Mas voltando a essa questão aí, Romulo, dessa questão dessa pesquisa que saiu, a gente estava falando em alfa aqui também, eu e você. Também essa questão, o governo tem trabalhado também e tem que trabalhar muito mais para que esses jovens estejam na escola, enfim. Mas a gente também falou uma questão também, onde estão os pais dessas crianças, desses adolescentes, né? Se a educação vem de casa, o que eu vejo hoje é que os pais estão não que abandonando seus filhos, mas sim a questão de trabalho, a questão, a falta de tempo, tem esquecido um pouco das crianças, deixado com babás ou com parentes, e deixar as crianças um pouco nas ruas, um pouco soltas.
Isso quando a família tem condição.
Exatamente.
Né?
E isso reflete também, isso reflete na criança, claro. Eu vejo no meu bairro mesmo, crianças, adolescentes que eu vi crescer, os adolescentes que eu vi crescer, vi nascer, e hoje estão aí na bandidagem solta, porque não, os pais não têm pulso forte dentro de casa. E jogam nas costas do governo uma responsabilidade que é deles.
Começa a base do em casa.
Exatamente.
Se em casa o pai e a mãe, se você que é pai e mãe não cuida direitinho do seu filho, se você não observa o que ele tem feito, para onde ele tem saído, com quem ele tem saído.
Suas amizades.
As amizades influenciam muito nessa fase. Então, se você não observar, seu filho pode sim ir para esse mundo. E aí, quando ele entrar, é muito mais complicado para sair. Então é melhor você observar agora com quem ele está saindo, com quem, o que, é que ele está fazendo, se ele está indo para a escola direitinho, o comportamento dele na escola, isso fala bastante. Viu?
A questão é manter um diálogo, né, com o filho. As famílias, claro, têm que manter esse diálogo aberto.
Eu tenho 25 anos de idade e quando vou sair para qualquer lugar, eu digo para meus pais.
Tu só tem 25 anos de idade, meu irmão?
Claro, cara. Essa cara de velho, mas eu tenho 25.
E tu fala pro teu pai que tu vai sair.
Claro.
É uma, muito bem,
é uma questão de respeito com os pais, é uma questão de moral. Meus pais têm moral comigo.
Tá vendo, olha, siga o exemplo de Breno, um jovem de família, um menino evangélico, certo?
Glória a Deus.
Eita, Breno Muniz, viu? Esse aí é polêmico. Pois é, olha, agora outra informação também triste, complicada, que aconteceu essa semana, que foi destaque nos principais jornais da Paraíba, que foi destaque nos principais portais do estado. Mulheres são vítimas de sequestro relâmpago na orla de João Pessoa. Essa situação eu fiquei pra não viver. Eu estava, inclusive, doente, pra quem não sabe, fiquei uns dias no hospital, e eu estava no hospital nesse dia. Quando eu fiquei sabendo dessa situação, uma pessoa que, inclusive, eu conheço, que estava envolvida, participou desse sequestro, que foi, né, foi vítima, na verdade, conheço, e eu fiquei, sabe, pra não viver, porque em pleno Dia das Mães, Breno, domingo, Dia das Mães, aí elas estavam andando, passeando.
Na orla, onde é um lugar movimentado.
Não, justo.
E onde tem um policiamento ostensivo que não, assim... Não se pode questionar.
Ao menos a gente acredita nisso.
Acredita, né? Nisso,
exatamente. É verdade.
É onde é pra ter polícia, assim, né? É uma questão onde tem turistas, enfim. Então o policiamento tem um pouco
pela
mais reforçado.
Também, né? Pela data, Dia das Mães.
Exato. Então, segundo a polícia, a mulher, a filha dela e uma sobrinha estavam caminhando na calçada da orla quando dois homens abordaram as três. Elas estavam lá andando, passeando, curtindo, porque a orla de uma pessoa é maravilhosa, né? A orla de uma pessoa é maravilhosa. A dupla obrigou as vítimas a entrarem no carro delas e seguirem pela cidade até um banco do bairro do Altiplano. No local, os dois sequestradores obrigaram a mulher a utilizar um caixa eletrônico para fazer saques. Elas deixaram elas, né? E, enfim.
Deixaram próximo a mata ali na UFPB, né? E seguiram destino ignorado.
Agora imagina o trauma dessas vítimas, né?
Agora, se eu não me engano, o carro foi encontrado essa semana, né?
Foi encontrado ontem.
E em Jacarapé,
isso,
né? Com alguns...
Depenado.
Depenado.
Todo som, ar-condicionado, step, enfim, alguns pertences que estavam...
Eu vejo a ousadia desses caras, né? A ousadia, você pegar três... Foram três mulheres, né?
Nem respeitar o Dia das Mães, Breno. É isso que me
indigna, né? Será que esses três tem mãe, né? Será?
Acho que eles nem pensam nisso mais.
Nem pensam.
Acho que nem
pensam, não tiveram,
nisso, né? Entendeu? Aí...
Eu juro que eu queria fazer eu queria, de fato, fazer um documentário pra entender a mente dessas pessoas, desses caras. O que eles pensam?
O amor ao próximo acabou, né?
Eu acho que é uma pessoa.
O amor ao próximo acabou.
Não tem. Não tem recuperação. Assim, com certeza, a gente volta a bater naquela tecla da redução da menoridade. Enfim, não foi constatado que eles eram menores.
Mas eu acho que não, mas.
Começam. De menores.
Mas a impunidade tá aí, né?
Tá,
a impunidade tá aí.
Abrindo as portas,
e a gente volta àquela mesma tecla. A lei está caduca. Tem que ser umas leis mais severas, né? E aí, se pegar, o cara vai pegar o quê? 10 anos? Vai cumprir quanto? 3?
Dependendo, se tiver um bom advogado, ele paga até com, sei lá, cesta básica.
Cesta básica, né? É complicado, é complicado. Então a gente tá à mercê desses bandidos. né? E
imagina
e
o trauma, né?
E a impunidade, dessas impunidade tá solta, a impunidade tá solta, a falta de segurança tá demais.
Você está ouvindo o programa Hora Livre. Apresentação Rômulo Teodorico e Renato Soares.
Quero mandar um alô para Alex Alan. Olha, esses dois, Breno, você que gosta de esporte, esses dois, Alex e Alan, eles são fãs viciados no Botafogo aqui da Paraíba. Eles são loucos, loucos, loucos pelo Botafogo da Paraíba. E eu queria fazer essa homenagem, começar o programa falando, dando um abraço para eles. Estão ouvindo o programa nesse momento. Eu quero agradecer de fato. Também a Thiago, Ellison, Larissa, Raíssa, que estão ligados aí. Railton também está ouvindo o nosso programa agora nesse momento.
Ah, então eu quero mandar um abraço também, né?
Vamos mandar logo.
Um abraço para a minha família, que está me escutando nesse momento. A minha namorada, Antonale.
Tem que vir, né, Bruno?
Meu amor, está no ar, né?
Está no ar.
Minha namorada, Antonale, e todos os meus amigos aí, tanto da igreja como da universidade, estão escutando aí. E vão estar ligadinhos toda sexta-feira junto conosco.
Pronto, seguindo essa brecha, eu também quero mandar um abraço aí para todos os meus amigos que estão acompanhando o Portal Livre nas redes sociais, agora no rádio, né? Na web Rádio Porto do Capim. Enfim, um abraço a todos.
Pois é, um abraço a todo mundo, minha família também, com certeza, minha mãe, minha irmã tá lá em Patos, foi viajar a trabalho, meu irmão Roberto também, a todo mundo que tá ligado conosco, o pessoal lá de Conceição, do Piancó, minha terra, eu avisei lá que tá aqui no programa, vocês estão ouvindo
ele
também.
Ele mudou um carro de som lá, cara.
Divulgando, tá, diga aí. Não chega tanto não, mas eu pensei na possibilidade. Agora vamos entrar na política, né? Paraibano gosta de política.
É polêmico, né? Política é sempre polêmica. Então vamos lá.
Vamos começar com a política. Cássio Cunha Lima, sobre a questão da violência em Campina Grande, Cássio Cunha Lima se pronunciou, falou lá.
Se posicionou
sobre a questão. E a gente vai trazer essa informação agora pra você. Olha, o senador Cássio Cunha Lima, líder do PSDB, subiu à tribuna nesta quarta-feira para denunciar problemas que verificou no estado. Não só ele verificou esses problemas, viu? Acho que todo paraibano,
né? Menos o secretário de segurança e o governador.
É o governador. Para eles, João Pessoa, Paraíba, é só amor e paz.
Eu quero saber qual é o problema, de não dizer que teve.
Assumir, né?
Sim, assume.
Diz, ó, teve problema, teve, vamos tentar resolver a situação, sabe? Mas, e pior, dá culpa os outros.
Eu acho que é mais bonito você dizer, ó, realmente teve isso aqui.
Estamos trabalhando.
Mas estamos trabalhando, né, para prender os suspeitos, os envolvidos. Enfim, né? Então acho que é mais bonito do que dizer que foi culpa da imprensa ou de outra coisa aí.
O governador também falou que no interior da Paraíba sofre com problemas no abastecimento de água e que a cidade de Campina Grande vive uma onda de violência. Ele usou espaço lá para fazer essa denúncia com relação à Paraíba, que o abastecimento de água a gente sabe também que é um problema, né, no interior, muito grande, que tem que ser resolvido com urgência.
Toda
porque
a Paraíba
o povo
sofre com isso.
É, toda a Paraíba, na verdade.
Eu posso polemizar um pouquinho? Olha, eu não sou a favor de nenhum, de governo, enfim, de oposição nenhum. Caso tenha feito uma oposição assim, louvável lá no Senado, né, enfim. Mas uma entrevista que ele deu semana passada para Veja repercutiu muito, né? Falando sobre o governo Dilma. Falou que ela roubou mesmo, que ela é uma avó. E é constrangedor falar que ela roubou.
É constrangedor, né?
Ele disse isso. Mas eu quero polemizar aqui dizendo: quem é ele para dizer que alguém roubou, que alguém é ladrão?
É verdade.
Basta voltar aí alguns anos atrás aí e lembrar do
Concorde. Isso foi assunto,
né,
nas redes sociais aqui na Paraíba.
E lembrar do Concorde, né?
Viralizou, né? Ele foi trend topic do Twitter.
Foi. Meu Deus. Assim, eu penso o seguinte, Brando. Se eu tenho um rabo preso no assunto, se eu não posso ter moral pra falar de um assunto, por que eu vou tocar nesse assunto?
Não sei.
Pra querer aparecer, só pode. Pra povo lembrar do que ele já fez, né?
Eu acho que ele ainda tá com dor do cotovelo porque perdeu a campanha passada.
Deve estar. Tá triste,
acredito,
ainda.
Eu acredito que sim.
Porque a derrota foi grande, meu amigo. Não foi pouca, não.
Tá cicatrizando ainda, né?
É.
Tá doendo.
Faz parte.
Não, enfim. Vamos seguir o programa.
Faz parte. Agora aí, boa notícia, né, pro governador e pra o ex-governador Zé Maranhão. né? Eles devem também ter comemorado essa aprovação. Foram aprovadas as contas do governador Ricardo Coutinho e as do ex-governador José Maranhão. A votação realizada na última terça-feira, né, dia 12, representa mais uma vitória folgada de Ricardo Coutinho no Legislativo. 23 deputados votaram pela aprovação das contas do governador referentes ao ano 2011. Já as contas de 2012 foram aprovadas por 22 parlamentares. As contas do ex-governador e atual senador José Maranhão, referentes ao ano 2009, também foram submetidas à apreciação do pleito e foram aprovadas por unanimidade, viu?
Que bom, né? Legal.
Bom pra eles, né?
Exatamente. É verdade, bom pra eles mesmo.
É verdade.
Não, a questão é só... Mas pra eles foram muito bom, né? Aprovar, tudo ok, não tem nada, nenhum probleminha.
A questão é saber que não teve nenhuma corrupção, assim, entre...
Enfim, pelo menos...
Entre aspas, a gente subentende-se que não, né? Subentende-se que não.
Mas deu tudo ok, que bom.
Que bom.
Bomba Paraíba também, que não vai ficar aí, né, envergonhada com tantas polêmicas que a gente já vencia, né?
Muito bom.
E essa agora também do deputado paraibano Efraim Filho, dá início aos trabalhos frente de combate ao contrabando. Aí a gente volta a falar novamente sobre a questão da violência, né? Que o contrabando também vem aí para financiar a violência.
Começa, sei lá, da Câmara, né?
E o deputado, ele deu entrevista pra gente do Portal Livre, viu? Com a nossa equipe do Portal Livre, eu quero agradecer a Felipe. Foi Felipe, não foi?
Foi Felipe.
Felipe, agradeço a Felipe pela participação, pela produção aqui no programa. E aí, abre aspas, ele diz o seguinte: o Brasil perde anualmente 100 bilhões com o crime do contrabando. Trata-se de um recurso que poderia ser usado em setores carentes como a saúde, segurança, infraestrutura e educação, por exemplo. Fecha aspas. Ainda ele falou mais, não foi?
Foi. Ele acrescentou ainda que esta é uma medida de defesa da vida e enfatizou que a saúde das pessoas é prejudicada quando elas consomem produtos como remédios, bebidas, cigarro, brinquedos ou óculos que entram livremente no país sem certificação. Assim, tem muita coisa que prejudica, né? A Coca-Cola, enfim.
Muita coisa.
Refrigerantes em geral.
Tem mas acho louvável isso aí, sim. Acho louvável isso aí. É bom que, assim, pelo menos uma coisa que eles estão fazendo correto aí. Uma lei que possa, né? Diminuir essa questão das drogas, né? De entrar produtos ilegais no país. Acho importante
isso aí. Importante. Agora, essa outra próxima notícia aí é o seguinte: eu não conheço pessoalmente o senador Raimundo Lira, mas eu quero aqui usar o espaço para parabenizá-lo, sabe? Sobre o seu projeto, o Renato vai falar essa notícia, eu já quero de antemão parabenizar, porque é louvável demais o que ele fez aí, essa notícia.
Concordo também.
Sim, é verdade. O senador Raimundo Lira aumentou os recursos para a educação na Paraíba. Através de um projeto de lei, ele alterou a distribuição nacional dos recursos do salário de educação e a contribuição social destinada aos financiamentos de educação básica e pública, e favorecendo os estados e regiões que mais precisam de recursos. Atualmente, os mais beneficiados são os estados mais ricos, que mais produzem receita. O projeto trata a arrecadação de maneira nacional e de maneira que os recursos sejam distribuídos com base no número de alunos.
Show de bola, eu parabenizo mais uma vez
parabéns.
O senador, né? O senador, isso. Pela emenda, né? Peraí, deixa eu ver aqui um papelzinho para ter certeza.
Sim.
Justamente. Então, quero parabenizar por esse projeto, quer dizer, pelo projeto de lei, melhor dizendo. Desculpa pelo errinho, mas quero parabenizar pelo projeto de lei do deputado e dizer que é nesse caminho que a gente tem que seguir, que os políticos têm que seguir, é nessa linha.
Exato.
Por aí que a coisa anda, não sabe?
Pensando nos interesses particulares, tem que pensar no coletivo.
Essas duas notícias aí, né? Foi muito boas, né? Essas duas notícias aí dá uma esperança, né? Que a gente tem parlamentares que possam trabalhar em prol da sociedade.
Esse projeto, ele beneficia estudantes, todos os estudantes brasileiros de educação básica.
Perfeito.
Não é só para Paraíba, perfeito. Nem Nordeste.
Eu já fui de educação da educação fundamental em pública, e eu sei as dificuldades que é você estudar em escola pública, e sei da importância desses projetos que visa melhorar a educação no Brasil. Acho que tudo que em relação à educação, à saúde, à segurança são louváveis.
Perfeito. Sim, fui aluno da escola municipal, estudei no Liceu Paraibano, enfim. A gente sabe.
Final Olivina, viu? Vizinha é você.
A gente sabe que, assim, as escolas públicas, elas também formam bons profissionais, enfim, formam cidadãos. A gente tem que trabalhar mais isso, né? Essa questão de valorizar o que é nosso.
Verdade. Verdade. Pois é, vamos à continuidade.
Ex-vereador acusa parlamentares de receber super salários de até 100 mil reais. O ex-vereador Olavo de Baleia, do município de Santa Rita, acusou 14 vereadores ligados ao prefeito Reginaldo Pereira para receberem salários que variam de 70 a 100 mil reais.
Que beleza, hein?
Poxa.
Beleza. Olha, Santa Rita é um caos. É. Santa Rita é um caos. Ali não tem gestão não, minha gente.
É uma novela mesmo.
Ali não tem gestão. O que eu vejo agora, você vai em Tibiri, entrar em Tibiri, é uma negação, cara. Quanto tempo tem aquela obra ali sendo feita? E não sai do lugar. É buraco, é um trânsito enorme e não se ajeita. Na entrada de Santa Rita, de Tibiri, cara.
A infraestrutura da cidade, hein?
Aí você vai pra cidade de Santa Rita, aquela área ali, né? Do outro lado, é pior ainda. É pior ainda. É cheio de buraco, é iluminação horrível, não tem nem irmão.
E quem sofre tudo isso é o povo, né, gente?
É
o povo, é as pessoas.
Aí semana que vem tem festa padroeira, né?
Meu amigo, a coisa muda.
Semana que vem tem festa padroeira. Estão trazendo simplesmente Gabriel Diniz e a Virgem de Forró.
E não tem dinheiro não, meu amigo.
Só com essas duas bandas, já vai 600 mil reais.
Só isso, né?
Eu falo, não preciso falar mais nada, né?
É uma vergonha. Fica até com vergonha de falar um negócio desse, porque, meu Deus, uma noite, né? Uma festinha de uma noite, tanto dinheiro e tantas coisas precisam resolver na cidade.
Pra você ver.
É uma situação complicada.
Não tem sorte. Santa Rita não tem sorte com o prefeito, não.
Tem não, viu?
Saiu um ainda pior do que o outro.
Mas uma oração pro Santa Rita.
Aí você vai pra cabedeira, aí você vai pra cabedeira do mesmo jeito, cabedeiro. Cabedeiro do mesmo jeito. Aí
você... Tomara cabedeiro, eu sei o que é isso.
Aí Bahia.
As ruas de Cabedelo Bahia, também tá uma buraquinha.
Povo de Bahia, mas gente, é sofrível também, povo de Bahia.
A iluminação pública de Cabedelo.
Mas vamos prosseguir o programa, senão a gente vai falar dessas felicidades e.
Aí não dá certo. Aí uma informação importante, né, Renato?
Isso. Os números de celulares da Paraíba vão receber o nono dígito no final deste mês. No caso, todos os números de telefones celulares do estado da Paraíba, com DDD 83, receberão o nono dígito no próximo dia 31. A partir desta data, o nono dígito será adicionado à esquerda dos atuais números. O formato dele será o DDD 83, iniciando com o 9, em seguida o número que você já utiliza.
Agora vai dar um trabalho para mudar na agenda, viu, amigo? O que eu mudo a minha agenda todinha?
Eu não vou mudar, não.
É vontade.
Tem aplicativos que fazem isso automaticamente.
Aí, ó. Renato
aqui. Ah, tem aplicativo pra isso?
Renato
Expert. Meu amigo, a tecnologia. Tudo com relação à tecnologia, esse cara é o cara. Ele tem tudo.
Vou pedir pra Renato fazer isso aí pra mim.
Show de bola. Um aplicativo. Aí, ó. A informação. Pode dar essa informação melhor pro povo aí. Tem um aplicativo. Que você
só acompanhar o Portal Livre.
Pronto, vai estar lá no site, né?
Vai estar o link do aplicativo, olha, vai ter uma matéria aí falando sobre isso também.
Muito show bom, de bola, viu?
Você está ouvindo o programa Hora Livre. Apresentação Rômulo Teodorico e Renato Soares.
Eita, agora vamos para o intervalo. Vamos pro intervalo tomar uma águazinha. Quase que não saía.
É, né? Molhar um pouquinho a garganta.
É bom, né? Cafezinho, lanchinho. Aqui tá cheio de coisa para comer. Então vamos lá. Vamos para o intervalo. Volto daqui a pouquinho. A gente volta daqui a pouquinho com muito mais informação e debate sobre a redução da maioridade penal.
Isso aí. Fica ligado.
Vamos embora.
Porto do Capim, a primeira web rádio comunitária da Paraíba. Porto do Capim, a primeira web rádio comunitária da Paraíba. Você está ouvindo
programa Hora Livre. Apresentação Rômulo Teodorico e Renato Soares.
Pois é, voltamos para Iba com o nosso programa Hora Livre aqui pela Rádio Porto do Capim. Você pode participar conosco através das redes sociais, o portal Facebook, Twitter, Portal Livre, só pesquisar lá você encontra rapidinho. Vamos continuar o programa?
Vamos.
Agora nesse bloco vamos debater a redução da maioridade penal. E aqui nos estúdios estamos recebendo Priscila Gomes, secretária da Juventude da Paraíba. Fizemos entrevista também com Sandra Marrocos, secretária da FUNDAC, e Bruno César, teólogo e professor. Ele vai dar a opinião dele também e a gente vai debater esse assunto aqui nos estúdios. Né, Bruno?
Exatamente.
Agora vamos, nesse momento, vamos ao nosso repórter, Everton Correia. Ele vai dar a introduzida, né, na questão do assunto.
Uma PEC de 1993 que vem à tona com a grande polêmica em votação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Essa é a PEC da redução da maioridade penal. Há quem defenda que menores infratores respondam a crimes aos 16 anos, assim como hoje acontece com cidadãos brasileiros que venham a praticar crimes aos 18. Por outro lado, há quem veja a redução como um retrocesso e perguntas ficam soltas no ar. Seria inconstitucional? O sistema carcerário brasileiro está pronto para a possível mudança? Investir na educação seria uma saída melhor? O projeto segue para votação na Câmara em junho deste ano. Até lá, o assunto deve ser bastante debatido.
Jornalismo com liberdade editorial e responsabilidade.
Pois é, agora vamos com a primeira sonora, a primeira entrevista com a Sandra Marrocos.
E ela falou porque ela é contra, né? A redução da maioridade penal.
Então vamos ouvir. Quero agradecer primeiramente a Sandra Marrocos pela participação, pela confiança em participar aqui do nosso programa, tá certo? Muito obrigado, Sandra. Vamos ouvir agora a sonora com Sandra Marrocos.
E quando alguém pergunta, você é a favor ou você é contra a redução da maioridade penal, eu sempre coloco algo. Tem alguns fatores que colocam. O grande apelo hoje que se faz é que a redução da maioridade penal iria acabar com a violência. Isso é uma ficção, isso não existe, né? Porque a violência mesmo é as condições socioeconômicas que esses adolescentes estão inseridos e que faz com que eles cometam o ato infracional, né? E aí é bom falar do perfil do adolescente que está hoje na unidade de internação. Nós temos aproximadamente 600 adolescentes na Paraíba, privados de liberdade, né? E aí, nas 8 unidades, seja de semi-liberdade, de internação, seja de provisória, o que é que diz o estatuto? O estatuto diz que se o adolescente cometer um ato infracional, ele primeiro é apreendido, passa 45 dias na provisória, ele pode ir para a internação ou pode ser liberado. Se ele for para a internação, esse mesmo estatuto diz que ele não pode passar o cumprimento de medida em regime fechado. Menos de 6 meses, nem mais de 3 anos. E aí um outro fator que se coloca é a questão de que, para você ter ideia, apenas 0,5% no país inteiro dos adolescentes privados de liberdade representa a questão do ato infracional de grave, né? De grave proporção, que seria o homicídio, o latrocínio. E aí é outra coisa que não se justifica a redução, né? A maioria é a questão de roubo, de narcotráfico. Então, assim, você tratar consequência como causa é algo muito complicado. E voltando, né, para essa questão da internação, o adolescente pode passar até 9 anos de medida. Como é que se porta? 3 anos de regime fechado, 3 anos de semi-liberdade e 3 anos de liberdade assistida. Ou seja, ele passa 9 anos da vida dele, pode vir a passar 9 anos cumprindo uma medida, né? Então, assim, eles têm de fato a questão da punição, né? Usando essa terminologia que nem é a adequada. E por conta de... O perfil hegemonicamente oriundo do meio popular, quase que na totalidade da raça negra, ou seja, tem classe social, tem cor, e o mapa da violência construído em 2008, primeiro, já em 2006, já se apontava para isso. para a questão do extermínio da juventude do meio popular, para a questão da exceção do crack cada vez mais pesado nas comunidades. E você percebe uma coisa, as mesmas pessoas que não ligaram para esses dados, ao invés de formular política pública de prevenção, a exemplo de escola em tempo integral, investir em política pública para a juventude, não, fizeram o quê? Se ficaram ausentes e hoje faz o discurso da redução da maioridade. Então, por todas essas questões, eu acredito fortemente em ter um posicionamento contrário à redução.
É, vamos também agora ouvir o de Bruno. É Bruno de quê, Breno? Bruno César, né?
Bruno César, a gente fez a mesma pergunta para ele. Sendo assim, ele é a favor da redução, então a gente fez a mesma pergunta.
Vamos saber outra opinião, outra visão sobre o assunto. Bruno, com você.
Em primeiro lugar, o Brasil é um país extremamente atrasado. Apenas o Brasil, a Colômbia e o Peru, que são países com mais de 10 milhões de habitantes, que tem ainda a redução da maioridade, aliás, tem a maioridade penal fixada em 18 anos. Até mesmo um país comunista, sem vergonha, como Cuba, tem a maioridade penal como 16 anos. E outros, como a Inglaterra, por exemplo, não tem maioridade penal para crimes hediondos. Depende do crime. Se for um assassinato, se for um homicídio, ele vai pagar, independente da idade. Tá? Segundo, ninguém aguenta mais tanta impunidade. Ninguém aguenta mais tanta impunidade. Terceiro lugar, de acordo com pesquisa que eu posso mostrar para você depois, e vai estar no meu site daqui a pouco, mais de 90% da população brasileira é favorável à redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Então os políticos fizeram uma tremenda sacanagem com o povo brasileiro, deixando o projeto de lei no forno, parado, por 22 anos. Eles não estão lá para defender os seus próprios interesses, pelo menos não deveriam. Eles deveriam estar lá para defender os interesses da população, uma vez que subentende-se que vivemos numa democracia, pelo menos virtualmente. Então, se mais de 90% da população é favorável à redução, ela tem que acontecer. A maioridade penal tem que ser reduzida, custe o que custar. Eu prefiro penitenciárias lotadas a cemitérios cheios de cidadãos inocentes, vítimas de monstros como Champinha, que estuprou a Liana Fidembar durante 3 ou 4 dias seguidos, matou seu namorado com um tiro na nuca. Eu prefiro penitenciárias cheias de pessoas, com qualquer idade que seja, pagando pelos seus crimes, do que eu, você, os nossos parentes, os nossos, correndo risco de morrer num assalto à mão armada de um menor infrator. Tem que reduzir, porque ninguém aguenta mais tanto absurdo. Agora, se uma imagem vale mais do que mil palavras, então um fato vale mais do que mil argumentos.
Pois é, a opinião dele, muita gente vai concordar com a opinião dele, muita gente vai concordar com a opinião do Sander Marrocos. Essa é a dinâmica da coisa. E agora aqui nos estúdios, a gente vai querer saber também da Priscila Gomes, que está presente desde já. Quero agradecer, muito boa noite e obrigado pela presença.
Boa noite, Renato. Boa noite, Rodolfo.
Rômulo,
desculpa. Boa noite, Breno. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui, né? Realmente, esse é um tema muito polêmico, né? Onde o apelo popular ele é realmente, né, pela redução da maioridade penal, mas por falta mesmo de conhecimento das causas, né, que levam essa temática, né, à tona hoje em dia.
Isso. Priscila, então, assim, a gente já vai fazer a mesma pergunta que a gente fez para a Sandra e para o Bruno, a gente vai fazer para você. Por que você é a favor da... é contra a redução da maioridade penal?
Isso. A gente vê como um tremendo retrocesso, né? Uma vez que hoje a juventude brasileira ela é vítima, né? E não, ela não é protagonista de todos esses incidentes, de todos essa violência generalizada que está no nosso país, né? Hoje a gente tem instrumentos como o índice de vulnerabilidade juvenil, como o mapa da violência e até dados locais também aqui no nosso estado, e como deve ter também outros estados da federação, que mostram que a juventude é a parcela da humanidade que está morrendo diariamente, né? E é uma juventude que ela está na periferia, é o jovem negro, né? e está na faixa etária entre os 15 e os 29 anos. Então, a gente vê que, com a redução, né, é só uma das etapas, né, da falta de assistência social, né, que o poder público como um todo, né, a esses tempos todos, negligenciaram, né, essa parcela da sociedade e que hoje virou essa gigante bola de neve, né, que a cada dia vem crescendo e a cada dia a gente vê que a faixa etária que está entrando no crime é cada vez menor. Se hoje a gente reduz para 16 anos, né, amanhã a gente pode estar reduzindo para 14, para 12, para 10. E essa é a realidade que a gente já vê hoje, né? Hoje a gente já vê crianças que já têm o consumo das drogas. Então, consequentemente, elas com certeza vão ser aviãozinhos, né, com 12, 10 anos. E a partir daí, todos esses traficantes vão continuar aliciando menores de idade, né, independente da maioridade penal.
O problema, né, nessa questão de adolescentes é um fato no país. Mas, assim, eu quero perguntar a você, de imediato, tem alguma solução para esse problema, que não seja essa redução, porque para alguns é uma solução? Tem alguma solução imediata do poder público, do governo, enfim, que possa tentar solucionar esse problema? Porque do jeito que está, é complicado e não deve ficar, né?
Pois é. É questão mesmo de pôr em prática que todas as nossas normativas, né, já estão colocando, né, para que o poder público execute. Hoje a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, em que, por exemplo, em todas as etapas das medidas socioeducativas, a gente tem, por exemplo, a liberdade assistida, né, que deve haver acompanhamento em sessão social através de profissionais específicos, né, que com certeza, né, vários estados não fazem esse acompanhamento, né? Além disso, a gente pode também perceber que em 2013 foi assinado o Estatuto da Juventude, né, em que garante que a juventude é um sujeito de direito, né, na sociedade, estabelecendo de 15 a 29 anos a faixa etária da juventude e que a partir daí também garante direitos a essa juventude, como também deveres, e que com certeza o poder público, no geral, né, está negligenciando todas essas etapas, né, da vida da humanidade. Então, sobre a redução da maioridade penal, creio que antes de reduzir, né, seria necessário uma revisão mesmo, né, do próprio Estatuto da Criança e Adolescente, não ser tomada também uma medida tão drástica, né? Hoje no sistema carcerário a gente tem mais de 500 mil processos, né, a serem julgados ainda, né? Nós já contamos com cadeias superlotadas, né? Então, se a gente colocar mais pessoas dentro dessas cadeias, a gente vai estar fomentando a escola do crime, né? Uma vez que a gente vê que a crime, grandes grupos de extermínios, né, em todos os estados. Nós vemos também que há um crime muito organizado também, que a sociedade e o poder público, né, a polícia especialmente, não está conseguindo efetivamente acompanhar, né, esse avanço que o crime vem tendo.
Sandra Marrocos também respondeu essa pergunta e a gente queria colocar aqui no ar.
Mas deixa eu só fazer uma pergunta para
a
Priscila aqui. Essa questão, Priscila, a gente sabe que os policiais estão na rua, assim, na minha opinião, os policiais têm um trabalho de enxugar gelo, na verdade, né? Tanto faz adolescente como maior de idade, a impunidade está muito grande. Mas na sua opinião, você acha que o Código Penal brasileiro precisa passar por uma reforma urgente?
Sim, como várias parcelas, né, dos segmentos da sociedade brasileira, né? Hoje a gente precisa de várias reformas políticas, né, de várias reformas estruturais mesmo, de condução do nosso país. E o Código Civil está entre eles, né, deve ser, o Código Penal deve estar também inserido nessa questão também de reforma.
Ok. Sandra Marrocos agora respondendo a pergunta sobre a questão de alguma solução que possa acontecer para solucionar o problema.
Ou se investe em escola em tempo integral para esse adolescente ficar o dia inteiro numa ocupação, sabe, o dia inteiro fazendo algo que lhe propicie um futuro e que lhe tire das ruas e que lhe tire da conquista do narcotráfico, lhe tire da conquista do crime organizado, escola profissionalizando. O governador Ricardo Coutinho tem investido nisso fortemente. E isso é fundamental, ou seja, você tem que investir em política de prevenção para que a gente diminua cada vez mais a questão da internação e de fato combater a causa, porque a causa é a negação do direito, a causa é a desigualdade social, a causa é a ausência de políticas públicas e a causa combater de fato quem a gente tem que combater. Vamos combater o narcotráfico?
Pois é, tá aí a opinião do Senado Marrocos, que a questão disso, eu também, essa questão da escola integral, eu já trabalhei em escola em tempo integral, acho que é interessante, sim, estar ocupando esses adolescentes, esses jovens, essa criança, o tempo todo na escola, fazendo cursos. Eu acho que seria, sim, algo de imediato, algo que está mais próximo da nossa realidade de acontecer, que já tem escolas, né, inclusive em João Pessoa, que tem essa que é integral. Agora também vamos com
o Bruno César. Ele falou um pouco também sobre o que ele acha que o governo poderia fazer para diminuir a sensação de violência e impunidade.
Rapaz, o Brasil já está vivendo uma tremenda miséria com estes jovens soltos. Seria uma maravilha se isso fosse aprovado agora. Por que que demora tanto para ser aprovado? Mesmo tendo na Câmara dos Deputados sendo votado agora, com 42 a 17 que ganhou, 42 a 17 votos, porque tem muita gente que vive às custas disso. Tem muita gente que ganha o seu defendendo vagabundo. Então, com certeza, terá muitas dificuldades. A gente vem enfrentando isso ao longo dos 22 anos. Agora, seria muito bom para a população brasileira, seria mais segurança, sem dúvida alguma. E claro, o Brasil está pronto, sim. Agora, muita gente vai argumentar que não se deveria colocar uma criança de 16 anos na cadeia. Claro, eu concordo. Adolescente é adolescente, criança é criança, mas bandido é bandido. E deve pagar pelos seus atos. Não importa a idade que tenha. Não importa a idade que tenha. Você já imaginou, e você que está nos ouvindo agora, já imaginou se, por exemplo, amanhã, todos os criminosos do Brasil, todos os que estão apenados, homens e mulheres, fossem soltos? O Brasil já está do jeito que está, com eles lá na cadeia, imagina se eles forem soltos. Seria terrível. Agora vamos imaginar o contrário. Como seria bom, como seria vantajoso se todos os que estão soltos fossem presos?
Seria muito bom, porque daria mais segurança, maior segurança para o cidadão de bem. Eu concordo que o Brasil está pronto. Na verdade, o Brasil está mais do que pronto e precisando dessa intervenção na lei.
Pois é. Priscila, segundo pesquisa em 2013, da Datafolha, Instituto Datafolha, indicou que 93% dos paulistanos são a favor da redução. E eu quero saber de você o que o governo da Paraíba, com a sua secretaria, Secretaria Executiva da Juventude, tem feito para conscientizar a população que esse não é o caminho para diminuir a violência ou a impunidade.
Sobre essa pesquisa da Datafolha, né, eu mesma não confio muito, porque eu acho que não é um instituto assim de tanta credibilidade, né, de pesquisa. E aí a gente vê também outros dados, né, inclusive dados de instituições federais, né, que têm muito mais credibilidade, que trazem outros dados. Por exemplo, o Ministério da Justiça traz 1%, né, de todo o crime cometido no país, né, é feito pela juventude, né, pelos menores de idade, e apenas 0,5%, né, é homicídios. Então, assim, a gente vê que é uma margem muito pequena de uma realidade de um universo muito grande. Mas a Secretaria Executiva de Juventude, né, ela foi criada agora nesse ano, 2015, no segundo mandato do governador Ricardo Coutinho, justamente para a gente estar focando e estar direcionando políticas públicas de juventude, né, uma vez que, na maioria das vezes, quando está atrelada juventude, esporte, o esporte, né, acaba tomando toda a demanda da juventude. E aí a gente viu essa problemática, e o governador sensibilizado, né, atendeu esse pedido, né, da juventude paraibana, e a partir daí a gente vem criando, né, mecanismos de conscientização da sociedade. Nós lançamos uma campanha, né, contra a redução da maioridade penal. A redução da maioridade penal não é a solução, né? Nós temos uma grande adesão, até inclusive dos gestores do governo do estado, né? E aí a gente está sempre alimentando nossa página do Facebook da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, a SEGEL. Inclusive convido todos e a todas a curtirem também, estar antenados, né, e atenadas com todo o nosso conteúdo diário. E aí a gente está sempre alimentando a página com as fotos, né, dessas pessoas, né, que estão contrárias à redução da maioridade penal. Aliado a isso, alguns movimentos de juventude, a exemplo do Levante Popular da Juventude, né, da sociedade civil, iniciou grupos né, de discussão sobre a redução da maioridade penal. Daí nós entramos também, juntamente, né, com o pessoal do Levante. Chamamos Sandra Marrocos, né, da Fundac, chamamos a Secretaria da Educação do Estado, convidamos também a Coordenadoria de Juventude do município de João Pessoa, né, para que a partir daí a gente possa estar formando um time mesmo, uma equipe forte e unificada para que a gente possa estar programando uma agenda pelo Estado. Né? Agora mesmo no mês de maio a gente vai começar com ações de conscientização dentro das casas educativas da Fundac. Né? Nós vamos trabalhar conscientização com todo o corpo técnico, com todos os agentes os agentes que trabalham lá, e também aproveitar os dias de visitas, né, dos pais e das mães dos menores que estão lá. E aí a gente também fazer uma conversa de conscientização, né, porque muitos deles que estão lá são, inclusive, favoráveis, né, à redução da maioridade penal, até mesmo por esse apelo, né, que a sociedade tem hoje. Mas aí a gente quer mesmo conscientizar a população, dar o outro lado também, né, da realidade, qual é, que é a falta mesmo de assistência do poder público, né, de educação, de saúde, de condições de vida, que muitos desses jovens vêm de estruturas, né, familiares que não condizem, né, e não contribuem para um crescimento e uma educação qualificada. Né, e aí tem todos esses problemas também que arrudeiam e que, consequentemente, o Estado, o município, né, e outros mecanismos não conseguem acompanhá-los.
Pois é, eu acho louvável essa iniciativa, acho bacana demais, parabenizo o governo por essa iniciativa de ter isso como tema importante, discussão, debate. Eu acho também que podia, não sei se vocês vão se expandir para comunidades, para locais, escolas, acho interessante também esse trabalho. Eu, na época que eu estudava em escola pública, eu lembro que sempre vinha pessoas da prefeitura dando palestras, e isso é muito interessante para quem é adolescente, né? Para quem é jovem, quem está em formação. Acho que quanto mais a gente intervir nesse meio, é interessante. As redes sociais também, acho bacana também ter essa participação. Enfim, parabenizo, agradeço a sua participação aqui no programa. É curtinho o tempo, o debate é rápido, mas de fato, muito obrigado pela participação aqui. Agradecemos, né, todos.
Sim, claro. A Priscila aí sempre está à disposição da gente também, e a gente também está à disposição da Priscila sempre que precisar.
Certo, só complementar um pouquinho, sim, né, que não. Aí a gente está colocando, né, para dentro. Por isso que a Secretaria de Educação do Estado está incluída, porque a gente também vai levar o debate para as escolas. Né, e através da coordenadoria também da Prefeitura de João Pessoa de Juventude, a gente também vai querer estar inserindo as escolas do município. Né? Então eu agradeço também a oportunidade, é sempre estimulante e sempre gratificante tá dando uma parcelinha de contribuição, né, nessa questão da redução da maioridade penal, de conscientização mesmo, e sempre que necessário podem contar comigo, que estamos aqui juntos e juntas. Muito obrigada.
Obrigado a você.
Obrigada.
Jornalismo com liberdade editorial e responsabilidade.
Pois é, agradecemos, muito bacana esse debate, a gente conversar sobre esse assunto. Eu quero também saber a sua opinião. Podem comentar na nossa fanpage, comente, dê sua opinião, diga se você concorda, discorda. É interessante a gente debater esse assunto, quanto mais debater, melhor. Vamos agora para o intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais programa.
Porto do Capim, a primeira web rádio comunitária da Paraíba. Porto do Capim, a primeira web rádio comunitária da Paraíba.
Você está ouvindo o programa Hora Livre. Apresentação Rômulo Teodorico e Renato Soares.
Voltamos. O programa hoje tá muito bacana, né? Entrevistamos aí o pessoal, fizemos, debatemos esse assunto. Desde já eu quero agradecer o nosso repórter Everton Correia pela participação no programa. Também quero agradecer toda a equipe técnica do programa que junto conosco está participando, trabalhando para que esse programa ele se torne, seja real, né? Agradecer a Arthur Tigre, Jailma Farias, Felipe Nunes, né, pela participação, ajuda, o nosso diretor aqui nos estúdios, Breno Muniz, diretor e comentarista do programa também. Enfim, Renato Soares, por estar junto conosco. Agora vamos dar continuidade ao programa, trazendo informação um pouco triste para os estudantes, né?
os alunos da UFPB. É, indicativo de greve dos professores da UFPB aprovada, mas ainda não tem data para começar. Durante a assembleia realizada na última quarta-feira no auditório da reitoria da UFPB, os professores da universidade aprovaram o indicativo de greve, que ainda não tem data para dar início, né? Para iniciar. Ficou decidido também que haverá uma nova assembleia no dia 27, que a decisão de deflagrar a greve ou não vai depender do andamento das conversas, né, que foi ter aí com o Ministério da Educação e do Sindicato Nacional. Então, é triste saber disso. A gente que é aluno ainda de comunicação, a gente estuda. A gente fica triste uma notícia como essa, porque vai atrasar tudo. O calendário já estava se endireitando, como se diz. Eu acho justo, sim, ter greve. Eu acho que, assim, para eles, né, para quem está fazendo a greve, buscar melhorias, enfim, eles têm os motivos. Mas eu acho também que é complicado para os alunos, que se prejudica com isso, com a greve, atrapalha tudo, aula, enfim, calendário.
Agora me diga o seguinte, eles querem um reajuste de 27,3% no salário, é isso mesmo?
Os servidores também pedem pela não aprovação da PL, né? 4.330.
Não, aí tudo bem, aí também, eu também concordo com isso. Agora, 27,3% de reajuste com o período que o Brasil está de corte de gastos.
É, mas esses cortes tudo, são, né, devidos, enfim, a...
Não, claro, aí a gente vai...
Mas está tendo, né?
A gente já vai entrar para outro caminho. Mas 27,3% eu acho muito. Os professores acabaram de ter aumento aí. Né? Então, eu acho um pouco demais. E lógico, quem perde com isso aí são os alunos, somos nós, que estudamos lá. E assim, a gente estava previsto para o calendário ser reajustado.
Em agosto, acho que já ficava direitinho, né?
Tudo direitinho, tudo certinho.
Agora vai durar tudo.
Agora ninguém sabe, né?
E é complicado, sofre os alunos, porque atrasam as aulas. Quando voltam, os professores, né? Faz tudo nas carreiras, trabalho rápido, tudo rápido, o povo não aprende nada, sai da universidade sem saber quase nada. Então, quer dizer, é complicado, é sofredor de fato uma universidade pública nesse sentido, por causa das greves. Por isso que muitos alunos preferem ir para particular, pagar, porque sabe que o dia que vai terminar as aulas, né?
Com os calendários normais, a gente já sente. A gente teve agora um período cortado no meio. Quando voltou foi uma correria só para entregar trabalho, fazer prova, enfim. Imagine aí com esse indicativo de greve.
Pois é.
Como vai ser.
Bruno Muniz Esportes.
Vamos lá. Foram abertos nesta quinta-feira os jogos escolares e paraescolares da etapa de João Pessoa. O evento teve a solenidade de abertura no ginásio principal da Vila Olímpia, Paraíba. O evento terá 10 dias de duração e, além de João Pessoa, participarão escolas públicas e privadas de Bahia, Cabedelo, Santa Rita, Cruz do Espírito Santo, Conde e Alhandra. As modalidades em disputa são vôlei, basquete, futsal, futebol de campo, handebol, luta olímpica, vôlei de praia, xadrez, tênis de mesa, judô, atletismo e natação. As competições vão acontecer no ginásio Ronaldão, no Instituto Federal de Tecnologia da Paraíba, IFPB, na Associação Nacional dos Servidores da Polícia Federal, ANSEF, Colégio Senec, Colégio Marista, Colégio da Polícia Militar da Paraíba, Unip e Colégio Polígono. Os Jogos Escolares e Paraescolares da Primeira Região contarão com 2.500 atletas de 88 escolas municipais, estaduais, federais e privadas e são organizados pelo Governo do Estado por meio da SEGEL, a Secretaria de Juventude, né, e Esportes, e em parceria com a Secretaria de Estado de Educação. Eu acho importante isso aí, essa questão da Paralímpica, que dá um incentivo, né, tanto para os estudantes.
Olha, tudo que envolve esporte é necessário, aí é bacana demais, dá atenção, os jovens ficam com alguma ocupação na sua vida, tá praticando esporte, tá crescendo, isso é muito bom. Quanto mais investimento, quanto mais eventos tiver nessa área, é positivo demais para o pessoal, né, para quem gosta, quem faz, quem pratica.
Acho que independente da idade, né, esporte, a prática do esporte.
Então você pode, viu? Você pode ainda participar do esporte, sim, não se preocupe.
Sempre tem.
Na bicicleta, pelo menos.
É. Uma bicicletinha na praia. Cuidado na praia, viu? É perigoso.
Não,
não. Levar essa bicicleta, não diga nada.
Vamos falar do Campeonato Paraibano? Vamos lá?
Vamos lá.
Na última quarta-feira, agora teve a abertura do quadrangular final, né? Que envolve 13, Campinense, Auto Esporte e Botafogo, daqui da João Pessoa. Os primeiros confrontos foram Auto Esporte e Botafogo, que empataram em 2x2 no Almeidão. E ontem, na quinta-feira, o Clássico dos Maiorais em Campina Grande fechou a primeira rodada do quadrangular, com vitória do Campinense sobre o 13 por 3-1.
Eita!
E o mando de campo
Larissa, vamos ver a camarada aqui. Larissa e Severo estão comemorando.
Eu quero mandar um abraço para o meu amigo Maurílio Júnior.
Eita, Maurílio.
Maurílio Júnior, que é triste doente. Foi para Campina Grande ontem, não sei como ele voltou, né?
Eita, deve estar triste.
Tá vendo abaixo? Com isso, né, o Campinense é líder com 3 pontos, seguido é o Sport Botafogo, que tem 1 ponto cada, e o 3 amarga a lanterna com nenhum ponto ganho nessa primeira rodada. Os próximos confrontos acontecerão na quarta-feira, entre Botafogo e 3 no Almeidão, né, na quarta-feira 25, e na quinta 21/5 acontece Campinense e Auto Sport no Amigão. Então aí promete também a próxima rodada, promete.
Vai ser fogo.
Eu acho que eu vou a Botafogo e 13.
Tu vai? Não posso nem ir, eu tenho um compromisso na quarta-feira. Se eu tivesse livre eu ia, viu?
Eu acho que eu vou. eu tenho aula na quarta-feira à noite, mas o professor não vai, então eu...
Pronto, faça uma selfie lá. Eita, ó, denúncia aí, viu? Professor não vai.
Denúncia. A CBF divulga a tabela e grupos da Série D do Campeonato Brasileiro. É o seguinte, deixa eu explicar um pouquinho essa questão da Série D. O 13 participava da Série C ano passado. Caiu. Então já tem vaga garantida. Então a Paraíba tem mais um representante. Então, ou seja, vão ser dois representantes da Paraíba nesse Campeonato Brasileiro da Série D. Então ela divulgou ontem. Serão oito grupos. Se classificam dois de cada grupo. São cinco em cada grupo. São cinco times em cada grupo. E os representantes da Paraíba, o 13, está no grupo A4, junto com Jacuipense, Central, Estaciano e Goianésia. E Auto Sport ou Campinense, já que o Botafogo é Série C, então já tem vaga na Série C, então o Auto Sport ou Campinense vai ficar com essa outra vaga aí. E ainda decidem, e eles vão decidir a vaga, e um dos dois vai ficar na chave A3, junto com Coruripe, Colo-Colo da Bahia, Serra Talhada e Globo do Rio Grande do Norte. Tá? E o 13 estreia contra o Estaciano fora de casa, e o representante ou Auto Sport ou Campinense estreia contra o Globo em casa. Falando de Botafogo, Série C do Campeonato Brasileiro, vai estrear, o Botafogo estreia agora no próximo domingo, tá? E estreia no Amigão. Por quê? Porque estreia no Amigão. Ele teve punição do Campeonato Brasileiro do ano passado, briga entre torcida, da sua torcida no estádio Almeidão, então foi punido pelo STJD. E vai jogar, vai disputar esse jogo em Campina Grande, no Amigão.
Eita, o povo vai ter que ir pra lá.
É o jeito. O Botafogo vai pagar por um erro da sua torcida. Como toda vez acontece isso. O Campeonato do Nordeste ano passado também aconteceu essa mesma coisa. Então, é complicado.
Complicado.
E o Botafogo vai estrear aí contra o Salgueiro de Pernambuco. O jogo vai ser às 16 horas do domingo. E aí eu quero comentar também uma posição boa pro Botafogo é que o atacante Rafael Oliveira ficou no Botafogo, né? Depois de ser sondado.
Foi estudado, né?
Depois de ser sondado pelo Botafogo do Rio, com proposta de R$60 mil, ele permaneceu, né? O seu empresário chiou muito, mas ele permaneceu, já jogou nessa quarta-feira contra o
Mas na sua opinião, Breno, era pra ele ter ido ou ter ficado mesmo aí?
Mas pela carreira profissional do rapaz, onde ele arrebentou com um jogo entre o Botafogo, ele é artilheiro do futebol brasileiro, com 17 gols. Então eu acredito que ele deveria ter ido, aproveitar essa oportunidade. Eu teria ido.
Será que cobriu uma proposta?
Eu não sei. Aí
será?
A gente vai ter que estudar, né? Eu acho que não, acho que o Botafogo. É. Acho que o Botafogo ia ganhar.
Foi a paixão.
Eu acho que o Botafogo ia ganhar um dinheiro menos. Um pouco dinheiro, né? Nessa negociação. Mas eu acho que ele deveria ter ido, sim.
A opinião do Breno aí, ele deveria ter ido.
Eu acho que ele deveria ter ido. O Botafogo, inclusive, já estava preparado para que ele deixasse o Botafogo e contratou um atacante. Então...
Mas os botafoguenses aqui, os torcedores do Botafogo aqui comemoram, né, essa notícia, com certeza.
Exatamente, né? Então vamos lá, vamos esperar que Rafael Oliveira faça gol pelo Botafogo. Quarta-feira ele não foi muito bem, mas enfim, tava faltando ritmo de jogo para ele, né? Vamos conferir os jogos dessa semana, o Campeonato Brasileiro, Série A, B e C. Pela Série A, estamos na segunda rodada. No sábado teremos Curitiba e Grêmio, Goiás e Atlético Paranaense, Corinthians e Chapecoense. Corinthians, que depois de ser eliminado na Libertadores, vai tentar
se recuperar. Eita, meu Deus. Aí, né? Tem um amigo meu que deve estar chorando essas horas também, viu?
Eu chorei bastante, tive muita raiva.
Tu é Curitiba, né, Donado?
Claro.
Eita, moleque. Tá fora do programa, viu? Tá demitido, tô brincando.
Domingo teremos Figueirense e Vasco, no Orlando Scarpelli, às 11 horas, um horário alternativo aí que a CBF tá testando, né? Santos e Cruzeiro, às 16 horas. Flamengo e Sport, Atlético Mineiro e Fluminense, às 18h30, Ponte Preta e São Paulo, Internacional e Avaí, Joinville e Palmeiras. Pela Série B, que a rodada é hoje, começa hoje à noite, teremos Bahia, Mogi Mirim, Sampaio Correia.
Já começou Macaé, nesse horário, são as
19h30, né? É isso aí. Santa Cruz e Paraná, Criciúma e ABC. Amanhã, no sábado, teremos Botafogo e CRB, Bragantino e Paysandu, Boa Esporte e Náutico, Oeste e Vitória, Ceará e Atlético Goianiense, Luverdense e América Mineiro. Pela Série C, no Grupo A, é a primeira rodada, Confiança e Asa, Águia de Marabá e América do Rio Grande do Norte, Vila Nova e Cuiabá, Botafogo da Paraíba e Salgueiro, e Casa e Fortaleza. Pelo Grupo B, Tombense e Tupi, Londrina e Portuguesa, Caxias e Madureira, Guaratinguetá e Guarani, Brasil de Pelotas e Juventude. Esses aí foram as notícias do esporte, né? E voltamos aí semana que vem com mais notícias e com os resultados também do meio de semana.
Jornalismo com liberdade editorial e responsabilidade. Você está ouvindo programa Hora Livre. Apresentação Romulo Teodorico e Renato Soares.
Pois é, esse é o programa Hora Livre aqui pela Rádio Porto do Capim. Eita, triste notícia, gente. É rápido, viu?
Passou muito rápido.
Foi bom demais esse programa, foi muito gostoso de fazer. É, espero que semana que vem seja melhor ainda.
Melhor, com certeza. Resumão de novo da semana que vem. Gente, sim, eu quero agradecer a você pela audiência, eu quero agradecer a você pela participação no programa.
Sim, todos os ouvintes que interagiram.
Que interagiram, né, que participaram, muito obrigado a participação, fiquei feliz demais. E estou feliz por estrear esse programa, espero que possamos ter muito mais programas, em breve também com outras novidades, né, Breno? Em outros espaços, crescendo cada vez mais.
Se Deus quiser.
Pois é. Então, não deixe de acessar o site www.portallivre.net. Fique bem informado com as principais notícias aí, o que está acontecendo no estado, você confere lá no site, nosso portal de notícias. Então é isso aí. Dá um tchauzinho.
Tchau, tchau, galera. Até a próxima semana, na sexta-feira da semana que vem, a partir das 18 horas.
Pessoal, muito obrigado pela sua audiência e até amanhã. Até amanhã não, né? Até semana que vem.
Eita, até amanhã. Amanhã é sábado, vai descansar.
É verdade.
Descansar a vida, descurtir um pouquinho.
Então, até semana que vem.
O que você vai fazer hoje, André, Bruno? Sexta-feira.
Só não vai caminhar na praia.
Rapaz, só não vai caminhar, não vai caminhar na praia, pelo amor de Deus.
Acho que eu vou ficar em casa, né? Com essa violência aí que tá tendo aí, ficar em casa.
Aí descansar um pouquinho, vai ler a Bíblia, né?
Vai ler a Bíblia um pouquinho.
Vai namorar hoje, né, Bruno? De sexta-feira.
Eu namoro amanhã.
Na manhã, né? Sábado.
Namoro amanhã.
E Renato vai ficar em casa mesmo.
Ah, eu sou casado, pô, eu vou. Enfim,
ninguém perguntou se é casado, né? Ele que tá entregando.
Ninguém perguntou se você é casado, mas a gente pergunta se você vai namorar. E, né? Enfim, pessoal, muito obrigado.
Fica a dica.
E fique conosco, né, toda sexta-feira, a partir das 18 horas.
Pois é, um abraço, fica na paz de Deus.
Até logo, né?
Estamos de volta semana que vem. Tchau, tchau.
Você ouviu o programa Hora Livre. Um programa idealizado pelo Portal Livre.net. Até semana que vem.